Essa semana também teve um lançamento que me chamou a atenção, inclusive de um projeto aqui no estado, né? O programa Casa Fácil Paraná, a segunda fase desse programa. Deputado, quem não sonha com a casa própria, né? É o sonho de todo mundo, todo brasileiro, todo paranaense, todo morador aí de União da Vitória sonha com isso, Casa Fácil Paraná. Como que vai funcionar esse programa? Como bela, que é ele aqui na região?
Bela pergunta, vamos lá. Qual que é o problema da pessoa que quer casar e quer comprar sua casa com o pai? E a entrada? Quem que tem 20 mil reais para dar entrada? Sem esse 15, 20 mil, não tem como fazer. Então já fica alijado do processo. Então nós aprovamos um projeto na Assembleia que prevê esse recurso para atender pelo menos 30 mil casas, né? Agora serão 40, foram aumentadas, né? Nesse novo projeto. 40 mil casas serão praticamente 800 milhões de reais. Exatamente 800 milhões de reais. Então o governo vai pagar a entrada para a pessoa. O que precisa fazer? O município precisa dar o terreno. Vamos imaginar que o município queira fazer 1000 casas aqui.
Certo.
Se ele fizer 1000 casas, tiver terreno para isso, o estado vai colocar as 1000 casas. Eu estou à disposição de todos os prefeitos que queiram fazer isso. Aí ainda barateia um pouco mais a casa. Agora, a gente sabe que não é fácil o terreno. Nós temos um problema sério de terreno. Eu me coloco no lugar de todos. Se você for para olhar aqui em União da Vitória, para achar um terreno para 1000 casas aqui, eu já fui prefeito. Não é fácil. É uma dificuldade enorme. Aí você tem a outra possibilidade, a iniciativa privada dá o terreno, e aí entra na prestação, infelizmente, né? É um pouquinho mais caro, né? Mas assim, os municípios, eu não quero, eu tenho terreno para fazer 200 casas aqui e mais 200 ali, não tem problema. O estado vem, faz as casas, eu só preciso saber as prefeituras que querem. Então eu já vou pedir para minha assessoria entrar em contatos, e aqui mesmo eu sei que tem muita gente que ouve, os prefeitos e prefeitas que quiserem, o estado tem condição de atender. Acho que vai ficar num bom preço se o município der o terreno, e mais essa entrada que o estado está dando vai dar condições das pessoas realizar o sonho da casa própria.
Quem não sonha, né, deputado,
nem com a casa própria? Nem me fale. Eu acho que 200, 300, 400 casas por município é um número possível da gente atender, porque nós vamos ter 40 mil casas na região inteira. Então eu acho que agora as prefeituras podiam olhar com atenção se existe essa possibilidade de casa, nós temos como atender com o estado.
Deputado, um outro assunto aqui no Paraná é o pedágio. Tem leilões já agendados para alguns lotes. Já fiquei sabendo também em informações de bastidores que o sétimo lote deve ter a BR-476, que nós já falamos bastante sobre isso também aqui, né, nas entrevistas.
Você está bem informada, né? Em primeiro lugar, o governo federal já lançou o segundo lote agora. Eu sempre quero dizer para as pessoas que estão ouvindo, o governador Ratinho Júnior, ele não abre mão de algumas coisas importantes. Transparência, que os pedágios tenham obras, porque no passado não tinha obra nenhuma. Um monte de gente, infelizmente, morreu porque faltou respeito.
Tinha valor, né? Tinha valor para pagar.
Absurdo, o valor era altíssimo. Você imagina em 25 reais um pedágio sem obra. Então, o que o governador fez? Em primeiro lugar, já vai para a bolsa pelo menos 30, 40% mais barato do que agora. Aí vai ter aquela briga de preço e tal, nós vamos ter um pedágio bem mais barato. Segundo lugar, vai estar consignado no processo que tem que ter um recurso para garantir as obras. Se não fizer as obras, perde o dinheiro que está guardado, o que não tinha no passado. Então, isso me dá uma garantia enorme. E o que é importante para nós aqui, entre nós, é que nós vamos ter definitivamente no sétimo lote a 476, porque realmente não dá para conviver mais com ela, né? Eles fazem um tapa-buraco aqui, ali, daqui a pouco chove, arrebenta aquele tapa-buraco. É uma rodovia que passam aí milhares de veículos por dia. Eu passo ali sempre, é um perigo, a gente corre perigo direto, né? Aí tem algumas intervenções que tem que fazer, eles não fazem, é muito burocrático. Olha esse trevo de Paulo Frontin, é um absurdo, né, gente? Eu não consigo entender, com todo respeito, eu nem sei quem que é o engenheiro, como é que o cara faz um troço desse ali.
Diz que tá certo, viu?
E ele tá falando isso? Ele falou
que
tá
certo. A gente já fez matéria sobre isso.
E ele falou que tá certo.
Diz que tá tudo ok.
Quer que eu te dê uma resposta? Você sabe a rondinha ali?
Sim.
Perto do posto Carretão? Nós arrumamos R$1 milhão para fazer um asfalto naquela área que vem ali da rondinha, sabe?
Sim.
E aí, quando foi para fazer o asfalto ali, o DENIT não autorizou a chegar na BR. por que que não autorizou? Tem que fazer um trevo ali. Aí fizeram um trevo totalmente diferente daquele, dá 7 milhões o trevo. Eu não tinha, onde que eu vou arrumar 7 milhões para fazer um trevo? Daí não deu para usar 1 milhão para fazer. Daí eu perguntei, mas é o mesmo engenheiro que fez aquele trevo de frontinho, não? Como é que ele faz aquele trevo lá e ele quer um desse tamanho aqui? Eu não estou dizendo que ele está errado, mas por que que ele não fez esse trevo que ele quer, não fez lá em frontinho? Ele pediu para nós um trevo em Paulo Freire, você tem que ver. Abre daqui, vira dali com toda a segurança. Eu só queria que fizesse a mesma segurança lá. Mas enfim, e aí não saiu o asfalto aqui da rondinha ainda até nós acertar. Mas veja, a 476, ela é uma loucura, né? O movimento que nós temos ali, a falta de segurança, enfim, ônibus, veículos, caminhões, e agora com essa garantia que o secretário Sandro Alex nos deu, ele que é deputado federal, de que nós estaremos no sétimo lote, isso nos dá de alguma forma uma esperança grande.
Deputado, também vale ressaltar obras de infraestrutura, nós já comentamos sobre isso, e também um outro assunto, né? A madeira. O IAT suspendeu esta semana 3 portarias que foram editadas há 15 dias, alterando as regras para o plantio do pinos e outras espécies exóticas. Essas portarias, elas devem ser revistas antes de ser republicadas. Conta aí para nós sobre isso também.
Veja, chegou até nós uma reclamação dos produtores de pinos aqui da região, que eles editaram uma medida que era impraticável, né? E que nós aqui da região sul somos os que mais preservaram, nós sabemos disso. Você vai para outras regiões, aí os caras detonaram com, né? Com tudo. E nós que preservamos estamos pagando o preço, né? Os caras ficam toda hora inventando moda para cima de nós, né? E aí nós fizemos uma audiência na Assembleia, o pessoal foi lá, e eu tenho muito respeito por eles, pelos técnicos, né? O presidente e até o Everton, um cara fantástico, tal. E através do diálogo a gente falou para ele, escute, quando chega alguma matéria de vocês aqui, a gente discute, escuta, corre atrás, faz o máximo possível para aprovar. Agora, quando vocês vão editar uma portaria que não é lei, vocês podiam conversar com os setores. Ninguém aqui quer dar carteiraço, sabe? Já acabou esse tempo de chegar lá, dizer porque é isso, eu sou deputado, isso aí já era. O que tem que ter é diálogo. E sabe o que aconteceu? Eles suspenderam a portaria e vão iniciar o diálogo com o setor. Escute, realmente não ficou bom. O que que nós podemos fazer para melhorar? Porque se ficasse desse jeito aqui, prejudicaria ainda mais a nossa economia, que ela dependente, tem uma parte que é dependente desse plantio de pinos. Nós temos aí uma corrente muito forte nesse setor. E eles tiveram esse entendimento de que é preciso suspender essa medida e avaliar com um pouco mais de calma.
O senhor citou sobre isso o diálogo, né? Que é tão importante, o senhor sempre fala nas falas também, que você é político, não o técnico. Então, quem sabe é o técnico. Não só da questão do pinos, da madeira, da saúde, da educação, da infraestrutura, dos projetos. Isso também é um mote seu, né? Esse diálogo com as classes, para tentar entender o que cada um precisa.
Vou te dar um exemplo. Carlos Pouzinho, chefe do núcleo de educação. Eu chego, Carlos, eu vou ter X dinheiro para educação. Eu não vou me meter, você que vai me dizer quem precisa. Porque tá lá no dia a dia, converso com os diretores e digo, ó, vocês têm que me dizer quem que tá mais precisando, né? Uma época era o seguinte, tinha muito dinheiro para pouca escola e pouco dinheiro pro restante. Não tem que ser assim. Tem que ser a parte técnica, escolhe, define. O político arruma as coisas, dinheiro tá aqui e vocês é que definem. Você tem que chegar numa cidade e perguntar o que que vocês querem. O que que vocês precisam? Então, é o meu jeito de trabalhar, sempre foi assim. Eu tenho muito respeito pela parte técnica e acho que a parte política pode ajudar. Mas nunca interferir, nunca querer passar por cima da parte técnica. Então, na saúde aqui com o Júnior, que é um profissional da área, a gente tem esse mesmo entendimento. Eu tenho um problema com a vigilância sanitária aqui, que foi... Júnior, é com vocês. Eu não me meto nisso. Vocês têm toda a liberdade de fazer aquilo que vocês acharem técnico, né? E me oriente na questão aí, o que que precisa para os nossos hospitais, me oriente o que que precisa, sabe? Aliás, quero te contar mais uma fofoca aqui.
Vai lá.
Vamos lá.
Hoje é o dia das fofocas.
Hoje é o dia, né? Daqui a alguns dias nós estamos preparando uma mega vinda aqui do secretário Beto Preto, né? E nós vamos rodar todos os municípios da região. O Beto Preto, secretário, ele tem uma especial atenção, ele quer discutir a saúde regional desde São Mateus vindo para cá. Vai passar pelos municípios, vai sentar, vai dar uma olhada nos hospitais, como é que tá essa situação. Por que que é importante ter um hospital General Carneiro? Por que, gente? O que que vai me interessar? Primeiro, porque se der um acidente lá, você...
E quanto acidente dá?
Você sabe que dá. Segundo lugar, vai ter mais UTI lá. Desafoga as nossas aqui. Você sabe que o regional e a PMI não, não, é impressionante como tá. Eu fui visitar esses dias os dois hospitais, impressionante. Os caras não têm mais UTI. Não tem, nós crescemos demais. Aí você vai ter UTI lá, você vai ter UTI em Cruz Machado, você vai ter UTI em São Mateus, tudo isso desafoga. E, obviamente, nós teremos uma grande reunião aqui com os dois hospitais locais, para ver naquilo que eles querem a prioridade de investimentos, né? Se é mais UTI, se é, vamos dizer assim, investir em outra especialidade, né? Existe aí alguns movimentos, né? Para que seja feito um investimento em outras especialidades, né? E nós vamos sentar aqui para escutar os hospitais, mas eu acho que essa reunião aqui é para duas, três semanas que ela deve acontecer aqui com a presença do secretário Beto Preto aqui na nossa região.
O objetivo é esse, né? A descentralização, trazer mais perto para o morador as especialidades.
É, exatamente.
Desafogando, inclusive, até a região de Curitiba.
Exatamente. E vamos pedir para ele também, nós tivemos um problema muito sério na Covid, né, Jaque? A fila ficou muito grande de cirurgias.
As eletivas, né?
Então nós vamos trabalhar agora com a vinda dele para que nós tenhamos aí um recurso que ele possa colocar aqui na nossa região para a gente fazer um mutirão de cirurgias eletivas. Eu não vou dizer que vai zerar a fila, porque é muito grande a fila, mas pelo menos diminui a fila um pouco, atender essas cirurgias eletivas, e o nosso pedido para o secretário Beto Preto também vai nesse setor.
Deputado, para a gente finalizar aqui, conta aí para nós, o senhor como líder do governo, qual é a parte boa e qual que é a parte mais complicada de ser um líder de governo tão atuante assim, que percorre o Paraná como um todo, tem essa vontade de sempre estar perto da população, desde que você era prefeito de União da Vitória, essa parte aí mais próxima do cidadão, do morador, essa maneira mais simples, humilde, esse contato aí com o morador, o que que é a parte boa e qual que é a parte mais complicada? Não vou dizer parte ruim, não, a parte mais complicada.
Mas a tua pergunta foi ótima. Eu, quando fui prefeito, eu estabeleci aqui o prefeito com o povo. Eu acho que a gente, já que tendo diálogo, né, a gente consegue avançar. Se você explicar para uma pessoa, a pessoa não vai ficar brava com você. Agora, se você vira as costas para a pessoa, não atende, não conversa, é claro, o meu celular está na minha rede social. Quem quiser falar comigo, fala. Eu procuro atender todo mundo. Agora, vamos falar de liderança do governo. Não é fácil. Eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que ir domingo para Curitiba. Segunda-feira eu tenho reunião na Casa Civil. Eu tenho que estudar todos os projetos, Jack. Eu não sou advogado, mas eu tenho que ler, estudar, para se alguém me entrevistar lá, eu saber falar. Aí a gente tem alguns obrigação de ganhar, vamos dizer assim. Você não pode perder. Você tem uma base maior que a oposição. Teoricamente, você tem que ganhar tudo. Requerimento, votação, tal. Aí você tem uns desconfortos que acontecem, né? Às vezes um secretário vai pro interior e não avisa o deputado. Meu Deus do céu, tá feita a encrenca. E você tem 43 deputados. Aí às vezes o deputado não é avisado de um evento. Puxa, aí o deputado não saiu aquela emenda que ele tinha programado e que é normal. Aí você tem uma crise, você tem que administrar tudo, é tudo com você, né? É tudo com você. Então, assim, não é fácil, é uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo tem o bônus, né? O bônus é que você está em contato com todos os secretários diretamente, sabe? Você é bem recebido, todo mundo gosta de ser, abre as portas nas secretarias, o governador, você tem contato toda hora com o governador, então assim, e acho que eu sinto isso nas ruas, que além de ser uma das funções mais importantes que tem, né? Eu acho que é um orgulho para nossa região ter alguém aqui da região, Jaque.
Se preocupando lá, com a nossa região.
E cuidando da nossa região, representando a nossa região. Então eu me sinto muito orgulhoso dessa função. Só não sei até quanto tempo que eu vou ter saúde de aguentar essa
pegada. Não é fácil,
né? Eu tô ficando velho já, Jaque. Tô com mais um pouco, vou chegar nos 60 aí. Comecei minha carreira com 20 anos de idade como vereador aqui na Vitória. Enfim, mas eu acho que eu tenho mais um pouco ainda para dar pro estado do Paraná.
Deputado, temos duas perguntas. Fique aqui de ouvintes.
À vontade.
Uma acredito que você já respondeu sobre aquelas cirurgias, né? A fila de espera aí do
Isso.
SUS pros atendimentos em Curitiba. Diz que o ouvinte falou que nunca chega a vaga, nunca chega o tempo.
Isso.
A Covid também atrapalhou bastante isso, né? Como nós falamos isso. Já anteriormente. E uma outra pergunta aqui que chega é para a prefeitura, quem sabe, ter um ônibus próprio, aqui de União da Vitória, por exemplo, né? Para levar pacientes até Curitiba. Diz que o ônibus está meio precário, então, e tem prefeituras da região que são menores e tem um ônibus próprio. Quem sabe, né? Uma emenda aí daqui uns dias, uma
Eu tô à disposição, né? É, mas eu tenho certeza que o Baixinho, ele tem toda a sensibilidade social, faz, nem tudo às vezes ele fica sabendo, e quem sabe se esse ônibus não tá, que é alocado, quem sabe pede um mais novo para a empresa, ou se não a gente corre atrás para arrumar um ônibus mais novo. E em relação à cirurgia eletiva, eu vou fazer esse pedido, que eu falei agora daqui 2 semanas ou 3, quando o secretário estiver aqui, pode contar comigo, né? E eu tô à disposição das pessoas. Lá no meu celular, eu tô à disposição, tá na minha rede social, quem quiser falar comigo é o 999750888.
Deputado, até a próxima entrevista. Olha, bom final de semana, acabou, bom jogo.
Acabou?
E foi rapidinho, né?
Foi adorável o bate-papo, tá bom, meu anjo? Foi adorável, adorei mesmo, obrigado, e a gente volta em outra ocasião.
Tá aí, ouvimos o deputado estadual e líder do governo na Assembleia, o Sem Bacri, falando sobre as novidades da semana, os últimos trabalhos. E o mais importante, né? A nossa região. Nós temos que ter como prioridade o nosso quintal de casa, é a nossa rua, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é toda a nossa região.